Está no ar. O Jornal do Senado.
Brasileiros vão às urnas no domingo para eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados.
Endividamento das famílias preocupa José Agripino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Neste domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, quase 143 milhões de brasileiros têm compromisso com as urnas.
Escolher quem vai comandar o país e os estados pelos próximos 4 anos e seus novos representantes no Congresso Nacional e nas Assembleias Estaduais.
A novidade deste ano é o sistema em que o eleitor se identifica pela impressão digital, que será usado por 17% dos eleitores, como explica a repórter Nara Ferreira.
Nestas eleições, 23.851.000 eleitores poderão se identificar nas sessões eleitorais por meio da impressão digital. A biometria dispensa a identificação por documento. Mesmo assim, o ministro Henrique Neves da Silva, do Tribunal Superior Eleitoral, aconselha que o eleitor leve uma identificação com foto, como a carteira de identidade, de motorista ou passaporte, e explica por quê.
Na prática, ele não precisaria levar nenhum documento de identificação, bastando ser digital do seu dedo identificar se a urna permitiria a votação. É óbvio que, como a urna pode ter algum problema, a pessoa pode machucar o dedo ou a digital desgastar, recomenda-se que se leve também um documento com fotografia para caso tenha alguma dificuldade no momento de identificação, se não for possível pela biometria, a pessoa possa ser identificada pelo documento.
No total, 791 municípios no país terão identificação digital na hora da votação. Por conta da mudança na rotina de votação, os tribunais regionais eleitorais preveem uma demora maior na hora do voto, especialmente onde a biometria será utilizada pela primeira vez, como em Brasília.
As eleições de domingo serão acompanhadas por cerca de 50 observadores internacionais, que foram recebidos hoje pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Segundo o senador, os observadores têm muito a aprender com o aspecto técnico das eleições no Brasil, porém não devem se espelhar no nosso modelo político-partidário.
É uma contradição incrível, a sofisticação, a modernidade do nosso processo eleitoral, inclusive as urnas eletrônicas, mas não só isso. Mas, ao mesmo tempo, um caos partidário, uma desorganização partidária completa. É uma pena, o Brasil está preparadíssimo tecnicamente, mas não está ainda preparado moral e politicamente.
Eleições 2014.
Quem não estiver na sua cidade de votação no dia das eleições deve justificar a ausência comparecendo em qualquer local de votação das 8 da manhã às 5 da tarde. Se não justificar no dia da eleição, terá até 4 de dezembro de 2014 para se apresentar no cartório eleitoral. Nos municípios em que houver segundo turno, o eleitor terá até o dia 26 de dezembro de 2014 para justificar sua ausência na segunda votação.
Informação faz diferença. Valorize seu voto.
As famílias brasileiras estão mais endividadas. Para o líder do PT, isso não é necessariamente um problema, mas o líder do Democratas alega que o nível de endividamento é preocupante. Detalhes na reportagem de Cíntia Bispo.
A dívida da população brasileira com os bancos somou em julho 46% da renda acumulada nos últimos 12 meses, segundo dados do Banco Central. O nível do endividamento da família brasileira vem aumentando desde 2005, quando estava no patamar de 18,39%. Em 2007, chegou aos 25% e em 2011 chegou à marca dos 40%. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é natural que as pessoas gastem mais em decorrência da maior oferta de crédito. Para o líder do PT no Senado, esse índice, ao invés de ser negativo, se preservada a baixa inadimplência, demonstra uma vitalidade do consumo brasileiro.
No governo Lula, obviamente que nós tivemos um crescimento importante da oferta de crédito. Então é natural que as pessoas tomem empréstimos para que possam consumir, para que possam promover benefícios na sua moradia, para que possam ter financiamento da casa própria, e isso naturalmente leva a um crescimento do endividamento. Agora, isso não é sinônimo de crescimento da inadimplência.
Já o líder do Democratas, senador José Agrippino, acha preocupante que quase metade das famílias brasileiras estejam endividadas.
Isso vai remeter à inadimplência de pessoas que foram orientadas ou estimuladas a tomar dinheiro emprestado para comprar o que precisavam e o que não precisavam, desde que a economia tivesse artificialmente melhores índices de crescimento. Ou seja, o governo, em nome da necessidade de ter um crescimento que não vai ter, levou as pessoas a cometerem, algumas delas, irresponsabilidades ao comprar aquilo que talvez nem estivessem precisando comprar.
O preço da gasolina deve subir em dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o ministro acertou ao divulgar o reajuste antes do pleito eleitoral.
Todos nós sabíamos que isso ia acontecer, porque a gasolina ela tem uma tendência histórica a subir de acordo com a inflação anual. E nós sabíamos que isso ia acontecer em outubro, novembro, dezembro.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, defende que reajustes menores deveriam ter sido feitos para evitar um aumento brusco.
Eu acho que essa alta da gasolina já era esperada. O governo fez uma bobagem muito grande, que não foi fazer os reajustes periódicos quando necessário. E esse reajuste hoje vai ser muito maior em função do prejuízo que essa quadrilha que está instalada na Petrobras está dando.
O último reajuste dos combustíveis foi em novembro do ano passado, quando a gasolina subiu 4% e o diesel 8%. O índice do novo aumento ainda não foi divulgado.
A Anvisa já divulgou as regras para a volta da venda de inibidores de apetite. A senadora Lúcia Vânia alega que esses remédios são necessários para muitos brasileiros que sofrem com a obesidade. A reportagem é de Roberto Fragoso.
No início de setembro, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que suspendeu uma resolução anterior da Anvisa de 2011, proibindo a venda de inibidores de apetite à base de anfetamina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária elaborou uma nova resolução, permitindo, com restrições, a comercialização de produtos que contenham as substâncias anfepramona, fenproporex, mazendol e sibutramina. O texto estabelece doses diárias recomendadas para cada uma das substâncias. As receitas devem acompanhar um termo de responsabilidade assinado pelo médico e pelo paciente. A volta dos remédios, no entanto, pode demorar pelo menos 6 meses. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que foi relatora do projeto que derrubou a proibição, lembrou que os inibidores de apetite são as únicas opções para obesos que não podem esperar por uma cirurgia bariátrica.
Não me posicionei sem ter um profundo conhecimento de causa. Esses especialistas me forneceram muitos argumentos sobre a necessidade desses remédios. Também me informaram que esses medicamentos estão bem mais modernos do que há alguns anos e foram objetos de estudos que atestam a eficácia deles.
Por exigência da Anvisa, o médico também terá que explicar ao paciente que o moderador de apetite deve ser usado juntamente com outros métodos de emagrecimento, como reeducação alimentar e atividades físicas.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar os aspectos estruturais das tarifas de energia elétrica e o impacto da renovação antecipada de concessões no sistema elétrico brasileiro. O Tribunal verificou que a renovação antecipada de concessões, associada à falta de chuvas, trouxe desequilíbrio nas contas do setor elétrico. O fator agravante, segundo a auditoria, foi o cancelamento do leilão de energia. O ministro José Jorge, relator do processo no TCU, explica o motivo.
O cancelamento do leilão, portanto, além de violar um dos princípios basilares do modelo até então vigente, qual seja a contratação integral da carga, que garantiria às distribuidoras que sua demanda fosse atendida a preço conhecido, deixou-as dependendo dos preços de curto prazo, chamado PLD.
O tribunal avaliou a atuação dos entes envolvidos e fez determinações, entre elas de que o Ministério de Minas e Energia apresente justificativas sobre o cancelamento do leilão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.